Agora 9 horas 35 minutos e a gente vai falar sobre economia nacional e o desempenho da construção civil. Esse, inclusive, é o tema de um dos painéis promovidos pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Noroeste do Paraná, o Sinduscom, em um evento que ocorre nesta tarde aqui em Maringá para discutir economia, mercado imobiliário e engenharia. Mais de 150 empresários, executivos e também profissionais ligados à engenharia e ao mercado imobiliário devem participar do Connect Sinduscom. E o painel que nós citamos vai ser conduzido pela economista Ieda Maria Pereira Vasconcelos, que é mestre doutora em administração, economista da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e está ao vivo aqui com a gente no nosso estúdio para trazer um pouco dessas informações. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Brenda. Muito obrigada.
Ieda, para a gente começar, queria que você falasse um pouquinho sobre a expectativa de crescimento do setor para esse ano.
Nós estamos com expectativa positiva para o crescimento da construção civil neste ano de 2024. Alguns fatores contribuem para isso. Em especial, a volta do mercado de baixa renda, né, do padrão econômico, que nos últimos anos ficou bastante prejudicado. Então, esse ano espera-se uma retomada dessas obras do mercado de padrão econômico. Então, isso é um dos fatores que vai ajudar. Nosso ciclo de negócios também é longo, então nós tivemos lançamentos aí nos últimos 2 anos e isso continua gerando novos postos de trabalho, novas vagas e mais crescimento. Esse ano a expectativa é que o setor cresça 2,3%. O ano passado nós tivemos uma ligeira queda de 0,5%, então esse ano nós devemos recuperar a queda aí do ano passado.
Tem um fator que infelizmente vai impactar o setor. A gente diz infelizmente porque ninguém queria que o impacto viesse dessa maneira, que é a reconstrução de praticamente um estado inteiro. Né, o Rio Grande do Sul sofreu demais e há cidades inteiras sendo reconstruídas. Isso com certeza vai trazer um impacto grande, né?
Brenda, eu também falo infelizmente. Né, eu acho que ninguém queria, ninguém nem imaginava, né, o que isso iria acontecer. Mas certamente trará um impacto positivo para o setor da construção civil e também para vários outros segmentos. O FMI tem um estudo onde ele estima que tragédias dessa proporção do Rio Grande do Sul se gasta aí 1% do PIB para se reconstruir, né? E algumas consultorias falam até em 1,6%. Não só em construção civil, mas tudo que precisa ser reconstruído. Se isso for confirmado, né, essa reconstrução está aí entre 110 bilhões e 170 bilhões. E certamente uma parte, né, desse valor, que ainda não é possível mencionar qual é a proporção, será direcionada para o setor da construção. Não sabemos qual é ainda a proporção desse valor e nem em qual tempo esse recurso será direcionado, né? Mas o fato é que sim, vai gerar um impacto positivo.
A gente estava conversando antes de entrar no ar e você me disse o quanto Maringá tem se destacado no setor da construção civil, inclusive no interior do Paraná, é cidade de destaque, é líder, né? Eu queria que você contextualizasse um pouquinho sobre esse cenário local e também dizer se os desafios enfrentados aqui são os mesmos enfrentados no país todo. Quais são os principais desafios para esse crescimento acontecer?
Maringá, sim. Se nós analisarmos tanto o ano de 2023 como agora os primeiros 4 meses de 2024, nós temos que Maringá é a segunda cidade do estado que mais gera novos empregos na construção civil. Se a primeira é a capital, é Curitiba, vamos tirar a Curitiba, então é a cidade que mais gera. Nós temos aí um mercado imobiliário muito ativo e isso contribui, né, tanto no país, como também aqui na cidade, o mercado imobiliário que envolve não só a construção de edifícios, mas envolve os serviços especializados também para essa construção de edifícios, tem liderado. E sim, eu acho que o desafio maior que o setor aí enfrenta, não só eu acho que em Maringá, mas no Brasil como um todo, isso na visão dos próprios empresários, conforme estudo que a CEBIC faz aí em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, é a falta ou o alto custo da mão de obra qualificada. Né? Então, esse hoje é um principal problema, seguido pela taxa de juros muito elevada. Né? A taxa de juros, que inclusive amanhã tem reunião, final de reunião de Copom, a tendência aí é que a taxa de juros seja mantida em 10,5%, e essa taxa é muito, muito alta e prejudica muito, especialmente aí quem quer adquirir a sua casa própria.
Você adiantou aqui, porque eu ia te perguntar justamente sobre isso. Quem está ouvindo, muitas vezes está pensando, tá, eu estou aqui ouvindo sobre construção civil e pensando em adquirir meu imóvel, estou vendo aqui um financiamento, será que tem expectativa de redução da taxa de juros? Então, por enquanto, não tem não.
A maioria do mercado, analistas de mercado, pesquisa feita por várias consultorias aí, indica que a maioria aponta que a taxa de juros, ela encerra amanhã o seu ciclo de queda. O Copom começa essa reunião hoje, finaliza amanhã, e a expectativa, infelizmente, é que a taxa seja mantida em 10,5%. E isso é muito ruim. É muito ruim para os setores produtivos da economia. Quando você tem uma taxa desse patamar, os recursos saem do segmento produtivo, que são os que geram emprego e geram renda, e serão direcionados ao mercado financeiro. É o que está ocorrendo, por exemplo, com a caderneta de poupança. A caderneta de poupança, que é uma das principais fontes de financiamento imobiliário, ela tem perdido sistematicamente recursos, e isso tem feito com que o crédito imobiliário esteja também sofrendo redução com recursos da caderneta de poupança, né? E essa taxa de juros também, ela acaba impedindo um maior crescimento da economia, porque ela inibe esses investimentos produtivos, né? Então, por enquanto, essa é a tendência. E alguns analistas, Brenda, e também os ouvintes da CBN, eles projetam que para esse ano nós não teremos mais redução da taxa de juros. As expectativas indicam que nós vamos finalizar o ano com taxa de juros de 10,5%. Infelizmente, né?
Então é isso. Quem estava esperando a redução para fazer a aquisição não deve vir essa redução tão cedo.
A redução da taxa de juros, ela não deve acontecer. Alguns fatores são apontados aí, como, por exemplo, a maior pressão da inflação. Vamos esclarecer aqui, Brenda, para os ouvintes, que essa maior pressão da inflação, ela está vindo aí por alguns fatores, como, por exemplo, a pressão no preço dos alimentos. E aí também nós temos um componente, tragédia Rio Grande do Sul, que pode estar impactando. O segundo componente é a inflação mesmo mundial, né? O mundo vivencia aí uma inflação, especialmente considerando aí, nós temos dois focos de guerra, e isso aí, né? Tanto temos o conflito Ucrânia, Rússia, e temos aí a guerra também do Oriente Médio, e isso acaba influenciando preços de commodities, isso acaba gerando a inflação internacional. Então, isso também é fonte. A tragédia que nós temos aí do Rio Grande do Sul, que também pode influenciar esse preço de alimentos. E em função disso, né, o Banco Central tenta aí segurar essa inflação via a taxa de juros mais alta. A aquisição da casa própria, Brenda, eu sempre falo que ela é... As pessoas têm que aproveitar sempre um momento, porque é sempre uma oportunidade. A taxa de juros, ela está alta, né? Mas a taxa do financiamento imobiliário, ela não está atrelada à Selic, né? Então, naturalmente, a Selic influencia várias taxas do mercado, mas a taxa de juros do financiamento imobiliário, ela é menor do que a taxa Selic. Então, nós temos aí várias oportunidades para quem quer adquirir a sua casa própria, não pode perder. Por quê? O setor vivencia aí, Brenda, um período que nós trouxemos de 2020, com o início da pandemia até hoje, que é uma forte elevação de custos. Nós passamos por um aumento de custos muito forte. Do início da pandemia até hoje, o custo com materiais de construção aumentou quase 60%. Né? Então, e hoje, o que nós assistimos? Que esse custo com material, ele começa a estabilizar, mas está estabilizando num patamar muito elevado. Não vai baixar. O custo dos materiais, infelizmente, não retorna a 60%. Então, as pessoas precisam até procurar quem tem essa condição, procurar essas melhores condições, quem está pensando em adquirir, para aproveitar aí e adquirir sua casa própria.
A gente falou ontem aqui na nossa coluna de economia alguns índices, né, do PIB Brasil, e eu queria que você contasse um pouquinho o que a gente pode esperar esse ano em relação ao PIB do Brasil.
Todas as expectativas também sinalizam um crescimento da economia brasileira em torno de 2%. Mas alguns fatores aí, né, a gente chama muita atenção. Primeiro, nesse primeiro trimestre do ano, a economia cresceu 0,5% e foi muito puxada aí pelo setor de serviços e também um pouco pela agropecuária, mas o setor de serviços, que representa aí grande parte do PIB, registrou resultado positivo. Nós esperamos aí crescimento de cerca de 2% do país como um todo, mas isso não significa que não temos desafios. O país tem muitos desafios. Existe preocupação com a questão fiscal, existe preocupação com essa taxa de juros extremamente elevada, existe preocupação com a inflação. O crescimento hoje, ele está até projetado maior do que se esperava no início do ano. No início do ano se esperava um crescimento de 1,5% para a economia brasileira e hoje já está na faixa de 2 e pouco de alta. E isso se deve bem particularmente à resiliência do mercado de trabalho. O mercado de trabalho segue firme, o país continua gerando vagas com carteira assinada e com isso, né, nós temos uma massa salarial que movimenta comércio, movimenta serviços e é o que está sustentando. É a economia. E aí alguns setores também importantes, como a construção civil, que tem aí gerado vagas, né, o setor já gerou em todo o país mais de 140 mil novas vagas esse ano. Então, isso é muito importante também para o crescimento. Então, a expectativa é positiva, apesar de todos os percalços que nós estamos passando.
Você falou um pouquinho aí sobre a questão de mão de obra e no início da entrevista também já citou a dificuldade que é conseguir essa mão de obra. A gente tem anunciado aqui diariamente, praticamente, o número de vagas disponíveis na Agência do Trabalhador, em outras frentes, e a gente vê que essas vagas não são preenchidas. Muitas vezes até concursos sendo oferecidos de graça, sendo oferecidos pelas próprias empresas que vão contratar e mesmo assim falta gente no mercado. O que está acontecendo e o que precisa ser feito para realmente essas pessoas que estão precisando trabalhar serem empregadas e o setor que está precisando de gente qualificada receber esses trabalhadores?
Bom, nós, para analisar a situação da falta de mão de obra hoje, nós temos que considerar que a construção civil passou por um momento muito difícil, que foi o período de 2014 até 2019. A instabilidade política, altas taxas de juros, falta de recursos, de investimentos, então isso tirou muitos trabalhadores do setor, o setor registrou quedas consecutivas em seu PIB e trabalhadores saíram do setor e foram exercer outras atividades. Nós perdemos trabalhadores aí, por exemplo, para o Uber, uma das coisas, né? E outros segmentos também. E agora que nós estamos registrando crescimento aí, nós precisamos dessa mão de obra qualificada. Então, esses trabalhadores que saíram, alguns retornam e outros nem tanto. Então, o que a gente precisa mesmo é investir na qualificação de mão de obra. Para isso, a gente precisa muito do SESI, SENAI, para que possa aí estimular e incentivar. Porque se nós olharmos o salário médio da construção civil, de dados, inclusive do Ministério do Trabalho, a gente vê que o salário médio de admissão da construção ele é superior a muitos outros segmentos, inclusive da indústria, inclusive do comércio, inclusive dos serviços. Então, às vezes, se tem aí, né, esse tabu com a questão da mão de obra da construção, mas não, o setor aí tem um salário médio de admissão atraente, precisa sim treinar essa mão de obra, porque o que nós estamos vendo aí é falta de mão de obra qualificada, né? Então, precisa sim essa, atrair para treinar essa mão de obra para que possa aí voltar para, o setor, para a construção.
A gente tem um outro ponto que influencia diretamente a nossa economia, que é a volatilidade do real em relação ao dólar. E a gente tem visto, desde a semana passada, isso acontecer de uma maneira ainda mais clara, ainda maior. Por que isso tem acontecido?
São momentos de instabilidade. Na verdade, desde a última reunião do Copom, onde a taxa de juros foi reduzida em 0,25 ponto percentual e que não foi unanimidade, nós tivemos uma divisão de votos, se gerou aí uma instabilidade em relação aos caminhos que a política monetária do país vai tomar. Ou seja, o Banco Central, ele vai combater a inflação mesmo, vai combater com essa taxa de juros, a taxa de juros vai conseguir combater a inflação. Então, nós temos aí também uma estabilidade com a questão macroeconômica, as contas públicas, né? O que está sendo projetado? Nós tivemos uma mudança aí das metas das contas públicas de superávites, né, que era se esperado superávit primário nas contas públicas, e aí agora não, já se espera uma estabilidade, houve uma alteração da meta. Isso gera instabilidade macroeconômica. Instabilidade macroeconômica, e tem um outro fator aí, que são as taxas de juros americanas em alto patamar. Se você tem uma economia emergente como o Brasil, com instabilidade, e você tem uma economia sem instabilidade, mas com alta taxa de juros segura, os investimentos são direcionados para o mercado dessa economia segura, que está pagando uma taxa de juros a maior dos últimos 23 anos. Taxa de juros americana entre 5% e 5,5% é a maior dos últimos 23 anos. Então, o que isso significa? Que os investimentos são direcionados para lá. Saem investimentos das economias mais instáveis, das economias emergentes, e vão para o dólar. Então, quanto mais saem esses recursos, nós temos essa instabilidade cambial. Nós temos o que é uma desvalorização do real.
Como é que essa alta do dólar impacta na construção civil diretamente?
Impacta não só na construção, impacta nos preços da economia, impacta na inflação, né? Então, quando você gera aí consequência em preços, em inflação, você já gera em toda a economia. Por exemplo, até mesmo o preço dos alimentos, você vai comprar, tem aí, você influencia na direção de recursos para a questão de controle de inflação. Então, assim, é todo um processo de mais inflação e menos recursos para os setores produtivos da economia.
Todos os setores, né?
Todos os setores produtivos.
Para a gente encerrar a nossa entrevista, focando bem na questão da construção, a gente até iniciou a entrevista falando um pouquinho sobre os tipos de construção que tem mais saída e que estão mais em falta. E, de acordo com os seus estudos, eu queria que você contasse para a gente os tipos de empreendimentos que têm menos estoque aqui no Brasil atualmente.
Olha, na verdade, o Brasil, Brenda, eu vim da CBN, nós temos um estoque baixo de imóveis disponíveis para comercialização. Nós temos um estoque muito baixo e isso acontece em várias partes do país. E esse estoque baixo significa que nós precisamos aumentar a produção. Então, nós temos estoque baixo, onde, por exemplo, eu vou falar do segmento econômico, que é onde está aí a maior parte do déficit habitacional. Né? Então, nós temos aí o segmento econômico que nos últimos 2 anos sofreu muito em virtude da questão desse aumento de custos, em virtude do forte aumento de custos. E o segmento econômico depende aí de financiamento, depende de subsídio, depende de programa Minha Casa Minha Vida, que ficou prejudicado aí nos 2 últimos anos em função desse aumento de custo. Então, nós tivemos aí uma baixa da disponibilidade aí desses imóveis de baixa renda, né, desses imóveis de padrão econômico. Por serem eles que têm aí o maior número de déficit habitacional, então, por certo, aí nós temos também uma falta desses imóveis, mas assim como temos também para o padrão médio e para o padrão alto também. Só que em termos de número, por ser maior demanda no padrão econômico, é do padrão econômico.
Ou seja, oportunidade tem muita, né?
Sim, nós temos oportunidade do setor crescer, temos oportunidade para as pessoas que estão interessadas em adquirir o seu imóvel.
É isso. Então, para quem quer investir, é sim uma ótima oportunidade, setor em expansão. E para quem quer trabalhar no setor, já vimos, mão de obra está precisando e muito, né, Ieda?
Exatamente. Não faltam oportunidades aí para crescimento no setor.
Ieda, obrigada pela sua participação.
Eu quem agradeço, Brenda. Obrigada a todos os ouvintes.
Nós conversamos com a Ieda Vasconcelos, que é economista da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, inclusive vai participar hoje de um evento do Sinduscom e deu uma palhinha para a gente até do que ela vai trazer mais tarde para os especialistas no setor, já contextualizando tudo aqui para a gente também, para os nossos ouvintes da CBN. Se você perdeu essa entrevista, quer ouvir de novo, está disponível no YouTube da CBN Maringá e também no site cbnmaringá.com.br.